voltamos a apresentar Central Manhã.
Olha, vamos direto com o repórter Adilson Souza, que também está em Brasília e está acompanhando tudo de perto.
Adilson, bom dia, meu irmão.
Qual é a sua opinião aí sobre as orientações do Lula, esse recado do Lula aí para os ministros?
Bom dia a você, bom dia a todos, Humberto. Realmente repercutiu muito essa reunião ministerial, Humberto, e deixou claro o presidente de que a colheita tem que chegar agora, em 2025, depois que tudo foi plantado. Mas o recado foi duro, como foi dito aí pelo Nildo Costa, para os ministros, de que agora é preciso que haja mais concentração de informações, principalmente com relação ao novo ministro que assume a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, o Sidônio. E aí, esse recado repercutiu também, né, para os aliados, tanto quem acompanha como é simpatizante, porque o presidente da República quer mostrar para que veio. E tem também, claro, as críticas com relação ao que já foi feito desgaste no governo, como falou o Nilton também, a última do Pix, que veio para ajudar quem recebia R$ 2.400, que estava sendo monitorado, que sempre foram monitorados, ninguém nunca deixou de ser monitorado pela Receita, e surgiu essa fake news que ia ser monitorado. E assim, e aumentou, né, para R$ 5.000 a possibilidade das pessoas gastarem mais. Só que por causa da fake news, voltou, tudo foi revogado. Então fica essa crítica do governo brasileiro aos ministros, esperando que haja agora esse processo da colheita dos frutos de grandes programas que foram implantados no Brasil, onde estava totalmente desgastado. Segundo o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o Brasil voltou e voltou para também levar a comida na mesa para a população, que essa é a segunda meta para o próprio ministro Wellington Dias do Piauí, que é o Ministério do Desenvolvimento Social, que agora tem uma grande tarefa em trabalhar conjunto em levar a comida na mesa para o povo brasileiro. Até porque o agro foi um dos mais beneficiados desse governo, já com muitos, muitos recursos federais.
Pois
Beto,
é.
A gente quer falar também
sobre essa questão da comida. Olha, o povo, a população está sentindo no bolso, está sentindo no coração, está sentindo em toda parte o aumento do preço do alimento. Cresceu demais, né? Cresceu demais. Aqui no estado do Maranhão, o governador Carlos Brandão fez aí adotou umas medidas, mandou para a Assembleia Legislativa, reduziu de 12 para 10, depois reduziu de 10 para 8% os impostos da cesta básica, mas não está dando conta. Com o aumento que está acontecendo, não tem outra saída. É estimular a produção de alimentos para que a gente possa ter alimentos mais baratos, procurar alternativa, botar as secretarias, os ministérios de agricultura para funcionar, incentivar o povo a produzir. Caso contrário, se falta o produto, aí aumenta o preço.
É,
né?
Verdade.
Então, nós temos que tem que adotar algumas medidas sérias sobre esse assunto.
Aumentar a produção.
E sobre o Champ. Champ diz que nós precisamos mais dele do que ele precisa de nós.
Como é que isso repercutiu aí em Brasília, Adilson?
Olha, Humberto e Carlos Roger, realmente repercutiu muito negativo para uns e para os simpatizantes dele. Positivo, porque eles querem que o Donald Trump tenha interferência diretamente na jurisdição aqui do país, o que não é permitido. E o Donald Trump deixou muito claro para que ele veio. A imprensa internacional já está chamando ele de o segundo Hitler, porque ele está fazendo políticas totalmente que não foram anunciadas durante a campanha. Principalmente ele falar da questão do canal do Panamá, que ele quer retomar, ele quer que seja, volte a ser dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos contribuiu para a construção daquele canal. Havia um acordo de 20 anos de trabalho. Depois dos 20 anos, o canal do Panamá, o país do Panamá foi criado e ficou com tudo, né, porque era um benefício para aquele país, aquela comunidade toda foi beneficiada. E agora, Donald Trump disse que os barcos, navios americanos estão sendo taxados com preços muito caros, impostos caros, e era para ser passado de graça, não era para isso, porque foi o Estados Unidos que construiu. Mas houve um acordo, foi entregue na época de Jimmy Carter. Então, nessa condição, o Trump declarou que está querendo retomar o que é deles. Ele acredita que o canal do Panamá deve deixar de existir e virar uma nação americana, como também a questão do México com os imigrantes. Os imigrantes brasileiros também já estão sendo todos reportados, todos que estão por lá. Ele está decretando que quem é imigrante, que esteja ilegal, deverá voltar ao seu país de origem. Então, eles não querem ninguém de fora lá, porque o país, segundo ele, é a maior nação, deve ser respeitada no mundo inteiro. É a questão da liberdade de expressão, ele também disse que não vai permitir censura lá naquele país, e por isso está abrindo essa, toda essa discussão, e com uma das crises foi o TikTok, que já foi banido, porque ele queria mandar nas regras do TikTok que obedece à questão da transparência, da questão da checagem de informação, e ele disse que lá não tem isso, todo mundo tem direito de falar o que quiser, e se infringir a lei, se maltratar alguém, isso é problema de quem fez. Então o governo está totalmente voltado para essa crise com relação a Canadá, Groenlândia, Canal do Panamá e o México com os imigrantes. E aí começa a pesar um pouco para Donald Trump essa decisão que ele não anunciou durante a campanha. Os críticos internacionais falam que isso virar um problema internacional e até um surgimento de uma guerra, né? Guerra de geopolítica, uma guerra social. Então, vamos acompanhar o que vai acontecer. E para o Brasil, pode não ser muito bom assim, porque o Brasil é parceiro, tem a diplomacia. O próprio presidente Lula mandou mensagem de parabéns, porque é uma questão diplomática de todos os presidentes, parabenizar os presidentes. E só lembrando que a posse ontem lá foi debaixo de muito frio, não houve a festa do lado de fora. E interrompeu muitos brasileiros que foram participar daquela solenidade, foi um momento fechado, apenas para convidados, e houve também crítica nas redes sociais dos brasileiros, que inclusive deputados federais, uma comissão de 20 deputados, usando o dinheiro público do Brasil, que muitos simpatizantes de direita gostam de falar isso, estão usando nosso dinheiro, eles foram lá, não sei a convite de quem, mas foram lá participar de uma festa usando o dinheiro público para tentar falar com o Trump e não conseguiram. A festa ficou por conta do próprio presidente, que anunciou essas medidas, e também a Elon Musk, que fez um discurso acalorado durante uma reunião fechada. Essa é a informação de lá.
Obrigado, Deus.
Quer destacar? Oi, Beto.
Obrigado. É só a questão do tempo aqui, você fez um belo resumo aí das informações. Te agradeço. Vamos continuar apurando os desdobramentos, essas medidas que o Trump tem adotado e da repercussão delas aqui no Brasil.
Obrigado, Adilson.
Tá bom, a gente volta amanhã com mais informações sobre a ameaça da deputada Erika Hilton, que sofreu com relação ao rebate de notícias das fake news com relação ao PIX, que foi pronunciado pelo Nicolas Ferreira. Com todos, um bom dia.
Bom dia, vamos rapidamente aqui, tem que se estabelecer aqui uma relação de proximidade. Só um comentário rápido do nosso colaborador Genésio Araújo Júnior a respeito dessa situação dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Conte pra gente, Genésio.
Os norte-americanos desta geração são os primeiros que vivem pior que seus pais desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Donald Trump está no direito e dever de reverter essa situação. Ontem, em sua histórica segunda posse, ele reeditou um imperialismo tal e qual o da Rainha Vitória do Império Britânico do século XIX, em pleno século XXI, e disse que seu povo é o único que pode fazer o impossível, que não há nação na face da terra como a sua. Em seguida, ele tomou quase uma centena de medidas. Duas me chamaram a atenção. Ele perdoou os 1.500 condenados pelos atos da invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Diferente dos atos de 8 de janeiro de 2023, no Brasil, lá morreram 4 pessoas. Um guarda do Capitólio morreu de AVC em meio aos atos. Mais 4 seguranças se mataram após os eventos, uma centena de feridos. Ele determinou por decreto que só existe o sexo masculino e feminino nos Estados Unidos. Como se pudesse decretar que fôssemos felizes de amanhã em diante. O mundo não é mais tão simples assim. A Igreja Católica, instituição conservadora por excelência de 2000 anos, já disse que essa turma homossexual tem o direito de ser feliz. Trump tem o dever de esmagar a inflação deles, prima e irmã da mesma que maltrata Lula aqui. Mas não tem, em nome da ideologia, o direito de encorajar o crime e dizer quem tem o direito de ser feliz. Foi Genésio Araújo Júnior, de Brasília.
Muito obrigado ao Genésio Araújo Júnior, mas para encerrar aqui o nosso programa de hoje, eu não poderia deixar de trazer essa matéria.
Muito boa notícia,
do Colégio Militar, 2 de julho, conquista o primeiro lugar em medicina na melhor universidade da América Latina, das mais concorridas. Confira.
Uma vitória que coloca o Maranhão como exemplo de excelência e compromisso com a educação. A estudante Ana Tereza Fonseca Carvalhal, de 18 anos, aluna do Colégio Militar 2 de Julho, acaba de conquistar o primeiro lugar no vestibular para medicina da Universidade de São Paulo, USP. A jovem é aluna da rede escolar desde 2018 e segue em uma trajetória de aprendizado, disciplina e valores.
Era uma rotina muito, muito corrida. Eu acordava geralmente todos os dias às 4 da manhã, aí eu fazia o meu café da manhã e já sentava para estudar. Muitas das vezes eu estudava comendo meu café da manhã já. E aí eu ficava estudando até às 11. Às 11 era quando eu levantava, aí eu ia tomar meu banho, me arrumar para vir para a escola. E aí, após a escola, minhas aulas aqui terminavam às 7, eu já ia da escola para o cursinho para vestibular. Então, era basicamente o dia todo estudando.
A estudante foi recebida pelo governador, que lhe parabenizou pela conquista.
É um motivo de muito orgulho, porque você hoje está mostrando que é possível, desde que você se dedique e estude. E o seu brilho nesse momento, ele serve de inspiração para as outras alunas e alunos do Colégio Militar, tanto da polícia como do Corpo Bombeiro.
Para sua mãe, a escola foi decisiva para o sucesso da jovem.
A minha filha chegou aqui no Colégio Militar 2 de Julho, ela tinha apenas 11 anos. Então, essa instituição faz parte da vida dela, da trajetória dela. Ela sempre foi uma aluna muito aplicada. O sonho dela era vir para esta escola. E eu agradeço em primeiro lugar a Deus, que é dono de toda a ciência e poder. E ao Colégio Militar 2 de Julho.
Ana Tereza concretizou esse sonho atingindo o topo em um dos cursos mais exigentes e disputados do país.
Ela coloca o Colégio Militar 2 de Julho do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão em um patamar dos grandes colégios do nosso país. Afinal de contas, nós estamos falando de um vestibular que é um dos mais concorridos e é para a universidade que é a melhor da América Latina. Então isso nos enche de orgulho e nós ficamos contentes com tudo isso.
Dizer o que depois de uma matéria como essa? Eu vou deixar você refletindo e eu volto amanhã. Carlos Rocha.
Muito obrigado pela oportunidade. Comigo. Volto sim. Bom dia.
Até amanhã.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Pela primeira vez, o Maranhão ultrapassa a marca dos 2 milhões e 700 mil trabalhadores ocupados. Nossa renda média subiu 9,5%, mais de 2% acima da nacional. Registramos saldo de novas carteiras assinadas todos os meses. Resgatamos quase 1,5 milhão de maranhenses da pobreza e da extrema pobreza. O governo foi à luta, abraçou quem antes era invisível. Programas sociais, títulos de terra, garantia de compra das safras da agricultura familiar, mais de 1.200 obras inauguradas e 500 em execução. Novos marcos que impulsionam o turismo e a cultura. Recordes de ocupação dos hotéis, bares, restaurantes, comércio, táxis e aplicativos. E você sabe, quem trabalha, Deus ajuda. Duas pesquisas de opinião pública dão ao governo do Maranhão aprovação acima dos 60%. Um instituto do Paraná, outro do Maranhão. Eles ouviram todas as cidades entre a última semana de novembro e as duas primeiras de dezembro. É com essa força que a gente vai para o ano novo, construindo e fazendo o Maranhão mais feliz, livre da fome e saindo da pobreza.